Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre a população indígena e o meio ambiente, com Paulo Junqueira, do Instituto Socioambiental e ativista da Suvival Internacional, Sara Senker.
Jazz, Cariris, Carajás, Tucanos, Caraíbas, Vanos, Iambiquaras, Tupis, Bororós, Guaranis, Caiova, Yandeva, Mbruya, Yanomai, Waura, Yamayura, Yaolapiti, Fuya, Tixical, Tixucaramãe, Choclei, Xicrim, Graho, Rancoreca Mecra, Suya, Curumim, Xamã, Cunhatã.
A grilhagem, a mineração ilegal e o roubo de madeira em terras indígenas se tornaram uma constante na região amazônica. Durante a pandemia, a população sofre com a contaminação pelo Covid-19. De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, o país tem 10.517 indígenas infectados, 2.016 mortos pelo coronavírus. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Duck, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Paulo Junqueira é coordenador adjunto do programa Xingu, no Instituto Socioambiental, atuando no Parque Indígena do Xingu e na terra indígena Panará. Ele é roteirista do filme Para Onde Foram as Andorinhas, de 2016, produzido pelo ISA e pelo Instituto Catitu. Seja bem-vindo, Paulo, ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado. Fico muito feliz de poder aqui contar também um pouco do que está acontecendo no Brasil afora.
Sara Senker é ativista e pesquisadora da Suvival Internacional, uma organização que atua de forma global pelos direitos dos povos indígenas. A Covid-19 e o isolamento intensificou a violência contra a população indígena. Sara?
Sim, os povos indígenas ao redor do país estão dizendo que o Covid-19 é mais uma forma de violência contra eles, né? Que já estão sofrendo com o genocídio contra eles e o roubo de suas terras, as invasões e tudo mais. E agora piorou com o coronavírus. E, como sabemos, os indígenas estão sofrendo muito com taxas alarmantes do vírus nas aldeias. E muitas mortes já. E o Estado não está fazendo o suficiente para ajudar e proteger essas aldeias contra a chegada do vírus.
Ô Paulo, com a chegada do vírus, há uma desconstrução nas políticas públicas em relação à população indígena do país?
As políticas públicas, né, não só para índios, para florestas, para todos os povos das florestas, beiradeiros, extrativistas, quilombolas, né, já vinham num processo de desconstrução, né? E o que a gente está vendo, como disse textualmente o atual ministro do Meio Ambiente, infelizmente ainda está lá, tem essa intenção, esse propósito, essa de aproveitar que está todo mundo olhando para o contexto Covid, né, para, usando as palavras deles, deixar passar a boiada. Né? E o que a gente está vendo é a boiada passando mesmo, né? Lá no Xingu, recentemente, tem dois casos muito graves. Um de uma invasão madeireira, né, lá dentro do parque, e outro de um loteamento ilegal que está sendo feito numa área florestal contígua ao parque. É fora, mas é um desmatamento ilegal. As duas ações já foram denunciadas, fiscais já estiveram no local, já foi verificado que está de fato acontecendo e nenhuma atitude foi tomada. Né? Então, o que a gente está vendo é que o que o Salles está propondo está se efetivando.
Sara, como sensibilizar a população brasileira a respeito do que está acontecendo com a população indígena e o meio ambiente?
Ah, eu acho muito importante, primeiro, que a população brasileira e internacional também saiba de o que está acontecendo. Então, é muito importante os próprios indígenas estarem falando mais e mais na mídia, por exemplo, e esses assuntos estarem chegando mais nas escolas. E claro que tem muitas campanhas dos indígenas e do movimento indígena no Brasil e globalmente também, apoiando essa luta pela demarcação das terras. Eu acho que são pontos e campanhas ainda mais urgentes agora, em época de pandemia. Claro que a sobrevivência dos povos indígenas no Brasil e nos outros países também, onde moram, depende disso, não é? Sem as suas terras, eles não podem sobreviver. E estamos vendo agora, com a questão, com a pandemia, que tem várias situações diferentes de urgência. Tem a questão dos povos indígenas isolados, por exemplo, que tem mais povos indígenas isolados no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Mais de 100 povos indígenas isolados. Claro que eles são muito vulneráveis, são os povos mais vulneráveis do planeta, e qualquer invasão ou doença pode dizimar um povo inteiro, né? Então, agora é cada vez mais urgente que o governo proteja essas terras. Claro que tem muitos problemas, a política não está sendo cumprida. Agora tem um missionário evangélico na Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, da FUNAI, que é um problema enorme também. Então, isso é um ponto muito importante da luta agora. E tem vários casos dos Corubo, dos indígenas isolados Corubo no Vale do Javari, dos indígenas isolados Awá, no Maranhão, na terra dos Uruewawão também tem indígenas isolados, e em muitos outros lugares também, que são muito vulneráveis agora. E também tem várias outras situações, tem outros povos, como os Guarani Kaiowá e outros povos no centro-oeste, no sul do país também, que tem situações bem diferentes, mas também que são bastante precárias, não é? Com o roubo dessas terras para o agronegócio. E lá em Mato Grosso do Sul, por exemplo, quilômetros, quilômetros e quilômetros de cana-de-açúcar e de soja e de milho. E muitos desses produtos estão sendo vendidos para outros países. Esse é um ponto que a Survival sempre destaca para os nossos apoiadores, que estão em mais de 100 países do mundo, que é a demanda e o estilo de vida de muitos deles que está alimentando esse roubo de terra.
A questão, Sara, é como mudar essa realidade. Eu quero perguntar ao Paulo como incluir na agenda do campo progressista do país a questão indígena.
De novo, né? Não é só a questão indígena, né? A questão é de proteção de todos os povos da floresta, né? A gente vê que as áreas ocupadas por essas populações tradicionais, né, no geral, têm indicadores muito melhores do que outras áreas protegidas, no geral, né? É claro que tem exceções para um lado e para o outro. A história dos rios voadores, né, que aponta que tem o Parque do Xingu, no lado oeste do Parque do Xingu, a produção é muito maior do que do lado leste, né? A produção de grãos, né? E a explicação dele é a precipitação maior de chuva, porque tem um maciço florestal no meio, né? Então a questão não é só a importância para o campo progressista, é a importância para quem está nas cidades, é a importância para o agricultor, né, para o grande, para o pequeno, para o médio, para todo mundo, né? A importância da água limpa, a importância, né, de todos esses serviços que essas populações acabam prestando sem nem saber que estão fazendo isso, sem a gente também perceber, né, que a falta ou o excesso de chuvas, né, a gente está vivendo lá no sul, viveu, né, uma seca muito grande, né? A gente vive aqui em São Paulo a eterna temor do racionamento d'água e do ressecamento das represas, né? Sem perceber que isso é uma consequência do que está sendo feito lá na Amazônia, né? E que esses povos que estão lá, né, que estão cuidando desses maciços florestais, estão cuidando da gente, de todo mundo, né, de todo mundo, sem se preocupar, né, se é de esquerda, direita, né, ou em quem votou, né. Todos ganhamos com isso.
O Sara, a questão é sensibilizar o empresário para o crescimento sustentável. Como sensibilizar o capital neste momento para essa importante iniciativa?
Primeiro, a gente não pode aceitar de jeito nenhum o argumento, a ideia de que o uso das terras indígenas e de outros povos da floresta para o agronegócio ou para a mineração é de interesse desses povos, que é um argumento que algumas pessoas fazem, não é? Claro, muitas vezes pessoas dizem, no interesse nacional, mas muitas vezes é essas pessoas que moram lá que acabam perdendo a vida deles acaba sendo destruída. E como o Paulo estava dizendo, bom, claro que é ilegal, né, de acordo com a lei brasileira e a lei internacional também, e, por exemplo, a declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, mas também não faz sentido, visto que, como o Paulo falou, os povos da floresta, inclusive os povos indígenas, são os melhores guardiões da terra. E se estamos querendo lutar contra as mudanças climáticas, então tem que respeitar essas terras. E outra coisa que eu diria é que muitas vezes tem propostas pelo grande capital, pelas grandes empresas, de programas, por exemplo, de créditos de carbono ou de outras coisas que colocam um preço nessa terra. E aqui na Survival a gente não aceita essas ideias também, porque ao final isso acaba enfraquecendo os direitos indígenas. O mais importante é os direitos dessas pessoas de poderem morar nas suas terras do jeito que eles quiserem. E não podemos aceitar outra coisa, não.
Muito bem. Paulo, vamos ouvir agora uma música da sua escolha. Pesadelo, com MPB4. Pesadelo é uma canção interpretada pelo grupo MPB4. A letra é de Paulo César Pinheiro e a melodia é de Maurício Tapajós. A música faz alusão à censura e às torturas do regime militar em seus versos. Gosta muito dessa música, Paulo?
Demais, é poética e muito atual, né? Pela mensagem.
Vamos ouvi-la.
Quando um muro separa uma ponte une, se a vingança encara o remorso pune, você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem. Olha a ponte da liberdade guardiã, o braço do Cristo horizonte, abraço dia de amanhã. Olha aí, olha aí, olha aí, separa uma ponte. Alguém vem me solta.
na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a população indígena e o meio ambiente, com Paulo Junqueira, do Instituto Socioambiental, e ativista da Survival Internacional, Sara Senker. O presidente Jair Bolsonaro lançou com vetos uma lei com medidas de proteção aos povos indígenas durante a pandemia. Entre os textos vetados está um que previa que o governo federal fosse obrigado a fornecer aos povos indígenas acesso à água potável e a distribuição gratuita de materiais de higiene e limpeza. Também foi vetado o trecho que previa a instalação de internet nas aldeias e a distribuição de cestas básicas. Paulo, o que sobrou de proteção aos indígenas depois de todos esses vetos? Se não me engano, 10.
A cloroquina, que não tem efeito nenhum. Fica claro, assim, olhando como o governo está agindo com os povos indígenas nessa pandemia, como é uma necropolítica, assim, como é um desrespeito muito grande. Coisas básicas, água, acesso à internet, que possibilita telemedicina nesse momento super importante, né, com falta de médicos. Olha só um exemplo. A terra indígena Panará, uma das áreas que a gente atua, que fica ali entre o Mato Grosso e o Pará, não tem nenhum médico. Nenhum médico. Né? Tinha duas enfermeiras, uma teve um problema de saúde. Hoje tem uma enfermeira que está lá há 3 meses, que merece todo o nosso respeito. Feito aqui minha homenagem à Marisa, que está fazendo um ótimo trabalho lá, né? Mas sozinha, né? Sem tensão, numa área que entre uma aldeia e outra, né, pode levar 10 horas de viagem por estradas de terra. É um descaso muito grande, né? Sem contar que os testes que tem lá foram comprados com apoio de pessoas que estão se mobilizando, e isso é lindo, né? Tem uma grande mobilização da sociedade no geral, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para atender a esse buraco que o governo está deixando. Concentradores de O2, testes, EPIs, remédios, tudo isso está sendo mandado não pelo governo, mas pela colaboração das pessoas que estão sensibilizadas com isso, né? É muito grave o que o governo está fazendo com os índios.
Sara, com esses vetos do presidente da República, eles representam um desrespeito aos direitos humanos da população indígena?
Claro, claro, um desrespeito enorme. É um preconceito, é um racismo, é uma violência contra os povos indígenas. Mas, infelizmente, não é surpreendente, porque desde o início, como todos sabemos, né, desde o início da presidência do Jair Bolsonaro, sempre foi assim. Ele mostrou, deixou bem claro que ele não vai demarcar terras indígenas, ele não vai querer apoiar a luta dos povos indígenas de jeito nenhum. Então, não é uma surpresa, mas isso mostra ainda mais claramente a necessidade da luta dos povos indígenas. Como o Paulo estava dizendo, as ações fundamentais da sociedade civil no Brasil e fora, e dos apoiadores dos povos indígenas, isso está ajudando muito as aldeias agora, mas claro que isso não quer dizer que podemos nos calar. Todos temos que continuar pressionando o governo a cumprir com o seu papel, com suas obrigações constitucionais, a ajudar os povos indígenas agora neste momento. E dinheiro tem. Não é que não tem dinheiro, é que não tem vontade. E os povos indígenas estão nos dizendo que, por enquanto, claro, dependendo das situações deles, alguns estão tentando se isolar na floresta para se proteger. Mesmo assim, eles estão querendo sim que essa proposta do movimento indígena, que a deputada Joênia Wapichana e outros estão trabalhando bastante, que seja implementada de forma muito urgente. Já é tarde demais.
Mas o caso é que nós temos uma legislação que atende a população indígena, mas ela não é cumprida. Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Paulo Junqueira e ativista Sara Senker, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. O ministro do STF, Gilmar Mendes, provocou um grande impacto ao dizer que o Exército Brasileiro está aceitando se associar a um genocídio. A frase é bastante contundente e se refere ao fato de um general sem grande experiência na gestão pública ou na saúde pública, ter assumido o comando do Ministério da Saúde no meio da pandemia de Covid-19, que já levou a vida de quase 80 mil brasileiros. O Brasil é um país grande, populoso, e às vezes os números nos confundem. Precisamos então fazer comparações. Uma das maiores tragédias militares na história norte-americana, provavelmente o maior fracasso militar, ocorreu na Guerra do Vietnã. No Vietnã, os norte-americanos perderam 58 mil vidas ao longo de 10 anos. Governos caíram por conta dessa guerra. E a sociedade norte-americana sofreu e mudou profundamente com essa tragédia, honrando os milhares de compatriotas que morreram diante do desatino de seus governantes. O Brasil, em 4 meses de pandemia, já sacrificou mais vidas que os norte-americanos na Guerra do Vietnã. A comparação cresce em significado quando vemos que o Ministério da Saúde encontra-se nas mãos de um militar de carreira, capacitado ao longo de sua vida para os confrontos bélicos, para a guerra, não para a gestão da saúde pública, ainda mais em um momento tão, mas tão complexo. O SUS é um sistema dos mais engenhosos. Em um país com dimensão continental e profundas desigualdades, o SUS atende geralmente com relativo padrão de qualidade à universalidade dos brasileiros. O SUS é um sistema em que todos os entes da federação têm um papel definido, União, estados e municípios, além de possuírem funções distintas, dialogam constantemente em torno de políticas e parâmetros de atendimento. O sistema, entretanto, precisa da União, necessita de esforços permanentes de coordenação pelo governo federal. Sem uma atuação consequente do governo federal na coordenação de seus esforços, o SUS é como um automóvel sem sua caixa de câmbio. É uma máquina sem a principal de suas engrenagens, aquela que distribui os recursos, que uniformiza a política, que envolve os entes subnacionais em torno de objetivos claros e pragmáticos. Vendo a gravidade da situação que atravessamos do ponto de vista sanitário, contabilizando o número de brasileiros mortos e refletindo sobre o fato de haver um militar sem formação específica no comando do ministério mais importante para o governo federal e para os brasileiros nesse momento, devemos dar razão ao ministro Gilmar. Temos uma tragédia sem proporções, sendo construída tijolo por tijolo num desenho mórbido, como dizia o poeta, com a inacreditável participação de militares no seu ponto mais agudo. De quantos vietnãs ainda precisaremos? De quantas vidas? Quantos brasileiros ainda perderemos até que o governo federal acorde e assuma seu papel coordenador do Sistema Nacional de Saúde, ajudando efetivamente estados e municípios no combate à pandemia. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa sobre a população indígena e o meio ambiente com Paulo Junqueira, do Instituto Socioambiental, e ativista da Suvival Internacional, Sara Senker. Até 40% dos indígenas da terra indígena Yanomami, que se estende pelos estados do Amazonas e Roraima, ao longo da fronteira entre Brasil e Venezuela, podem acabar infectados pelo Covid-19 devido à presença de 20 mil garimpeiros em minas ilegais próximas da região, que apresenta uma precária assistência de saúde. A ação poderia causar uma perda de até 6,5% dos integrantes da comunidade indígena. Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e do ISA classifica os Yanomamis como o povo mais vulnerável à pandemia em toda a Amazônia brasileira. Esse estudo foi feito recentemente. Ele revela uma grande preocupação da Universidade Federal de Minas e do ISA.
Na verdade, essa questão dos garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami, em Roraima e Amazonas, e também no outro lado da fronteira, na Venezuela, não é uma questão nova. Infelizmente, já faz décadas que isso está acontecendo, mas agora piorou bastante desde o ano passado. Os Yanomami estão estimando que agora tem mais de 20 mil garimpeiros ilegais nas suas terras. E claro que, além do fato que eles estão destruindo as terras e contaminando os rios com mercúrio, além disso, eles estão levando com eles qualquer doença da cidade. Então, a presença desses garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami é um perigo enorme para todo o povo Yanomami, para milhares deles, e sobretudo para os Yanomami isolados, que não têm contato com a sociedade não indígena e que não têm resistência a doenças de fora. Então, é por isso que os Yanomami lançaram sua campanha Fora Garimpo, Fora Covid, que está pedindo para pessoas ao redor do mundo pressionar o governo brasileiro a despejar esses garimpeiros ilegais de suas terras imediatamente.
É importante lembrar que a terra Yanomami tem quase 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas. 27 mil indígenas vivem na região, alvo de garimpeiros que invadem a terra em busca da extração ilegal de ouro. Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Ducker, vivemos numa sociedade do cansaço? O homem se sente impotente diante das atribuições que lhe são conferidas? Essa violência institucionalizada traz mais sofrimento ao indivíduo?
Essa ideia de que estamos numa época em que o nosso engajamento na produção e no trabalho ele é tão intenso e tão extenso que poder dormir, poder ter acesso ao sono, se tornou um privilégio. Nós passamos vidas em estado de cansaço, se não vidas em estado de regime, vidas em estado de trânsito, como se jamais pudéssemos estar propriamente em nenhum lugar. Essa vida que vem de um trabalho uberizado, de um trabalho precarizado, de uma incerteza permanente, constante, de que a gente não sabe o dia de amanhã, se conseguiremos trabalhar o suficiente, por exemplo, para conseguir pagar a nossa alimentação. E esse estado de precariedade organizada e propositalmente induzida, ela cria efeitos psíquicos mais ou menos previsíveis em termos de sofrimento, né? É um sofrimento da expectância, é um sofrimento de viver assim com um futuro muito curto. Isso gera consequências em termos da nossa capacidade de sonhar. Basicamente, aquele que não dorme não sonha. E aquele que não sonha não consegue transformar nem seu passado e nem o seu futuro. Não consegue, portanto, habitar o presente em que ele está. Por isso, a sociedade do cansaço é também a sociedade que produziu para si, como o grande vilão, o zumbi. O zumbi é esse que não é nem um morto, nem um vivo, é esse que repete automaticamente os hábitos de uma vida sem sentido e que ambiciona simplesmente comer e comer o cérebro alheio. Comer aquilo que seria assim a essência da alma do outro, como que a denunciar que vive num estado de perda da própria alma. É isso, João.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Entre janeiro e abril de 2020, 72% dos desmatamentos provocados pelos garimpos ilegais na região Amazônia ocorreram em áreas protegidas, como as terras indígenas, segundo o alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O desmatamento dentro das terras indígenas aumentou mais de 13% em relação aos quatro primeiros meses de 2019. Neste ano, o garimpo ilegal desmatou 434 mil hectares de território, chegando a um aumento de 64% nesse semestre em relação ao ano anterior. Sara, como atenuar essa situação com esses dados tão escandalosos em relação ao que acontece na região?
É muito irônico, como estávamos falando antes, já que esses povos são os melhores guardiões dessas terras. Então, é só questão, em teoria, deveria ser uma questão simples de proteger as fronteiras dessas terras para que os povos indígenas e outros povos que moram nessas terras possam continuar vivendo da forma que eles vivem, que em si protege essas terras. Por isso a gente vê essas imagens incríveis de satélite, né, das terras indígenas como ilhas verdes no meio de mares de desmatamento. Só que agora o governo está ativamente encorajando a invasão dessas terras. Os povos indígenas estão contando para nós, todos os dias estamos recebendo mensagens dos indígenas dizendo que tem mais invasões de garimpeiros, de madeireiros, de fazendeiros, de narcotraficantes, de outros nas suas terras. E às vezes esses invasores falaram explicitamente que agora é livre, eles podem entrar porque o presidente Bolsonaro falou que ele não vai proteger mais essas terras indígenas. Então é uma questão muito séria e agora com o começo agora da época dos incêndios, é cada vez mais urgente que o IBAMA, que a FUNAI, que a polícia e que os outros órgãos do governo possam fazer o trabalho deles de proteger essas terras.
Paulo, entre janeiro e abril de 2020, 72% dos desmatamentos provocados por garimpos ilegais na Amazônia ocorreram em áreas protegidas como as terras indígenas, segundo os alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O desmatamento dentro das terras indígenas aumentou mais de 13% em relação aos quatro primeiros meses de 2019. Neste ano, o garimpo ilegal desmatou 434 alqueires de território, chegando a um aumento de 64% nesse semestre em relação ao ano anterior. Um absurdo.
Estudos, né, feitos pela Fiocruz, né, mostraram um nível de contaminação por mercúrio muito grande na água, nos peixes, levando vários problemas. E a gente vê isso em outros lugares também. A gente vê isso entre os Kayapó do norte do Pará. Né, a gente vê como tá, as terras dos araras estão sendo invadidas, a ptereu, um desmando muito grande em cima dessa promessa do presidente de que não vai fiscalizar, e não é nem a promessa de que não vai fiscalizar, é um incentivo para que isso aconteça. As pessoas com esses interesses estão, né, se sentindo incentivadas por isso. Eu trabalho há 20 anos no Xingu, nunca tinha tido nenhum problema. A gente teve que adotar protocolos de segurança. Eu fui ameaçado, a sede da FUNAI lá em Canarana foi invadida, nosso escritório em Roraima foi invadida. Né? A gente tem uma lista enorme de ameaças que a gente passou a receber depois da eleição, muito motivadas pela postura do presidente, né? De achar que agora não tem lei. É muito grave o que está acontecendo.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, anunciou os 35 finalistas do Prêmio Jovens Campeões da Terra 2020. A angolana Fernanda Samuel, de 28 anos, é uma das 5 escolhidas para a região da África. Já o brasileiro Eduardo Ávila, de 24, integra a relação dos finalistas da América Latina e do Caribe. Segundo o PNUMA, os escolhidos propõem uma variedade impressionante de soluções inovadoras e que podem ter um grande impacto em alguns dos maiores desafios ambientais do mundo. De Angola, Fernanda Samuel, engenheira de produção de petróleo, trabalha em proteção ambiental e é fundadora da Ambi Reciclo, uma startup que promove a economia verde. Ela contou que cresceu entre os manguezais e se sente profundamente conectada à bela biodiversidade do ecossistema, de aves migratórias e peixes, crustáceos e moluscos. Mas as construções na área causaram um declínio de espécies e um aumento de inundações, O projeto Otiba sensibilizou os moradores para uma campanha massiva de limpeza e restauração, que levou a um aumento constante da população de flamingos, caranguejos e peixes. O outro finalista de língua portuguesa é o economista brasileiro Eduardo Ávila. A empresa dele, Revolusolar, pretende criar um novo modelo de energia para populações de baixa renda. Ávila contou ao Pnuma que um quarto da população no Rio de Janeiro vive em favelas, enfrentando marginalização social, infraestrutura inadequada e suprimento de energia inacessível, com os preços dobrando na última década. Segundo ele, os serviços de energia são caros, instáveis, injustos, de baixa qualidade e distantes da realidade dos moradores. A Revolusolar fez parceria com duas favelas para criar um novo modelo de energia acessível, baseado na ideia de comunidade e sustentabilidade, e foram instalados painéis solares e os moradores treinados como eletricistas e instaladores. A iniciativa também organizou oficinas sobre sustentabilidade para crianças da área. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre a população indígena e o meio ambiente, com Paulo Junqueira, do Instituto Socioambiental, e ativista da Survival Internacional, Sara Senker. Em junho, numa decisão histórica, os caciques das etnias participantes do Curuap decidiram cancelar o ritual pela primeira vez. A celebração é um ritual sagrado, na qual todos os mortos do último ano são homenageados pelos povos do chamado Alto Xingu, no Parque Nacional do Xingu. Esse protesto dos indígenas tem uma simbologia que é importante a população brasileira saber, Paulo.
Não é um protesto, né? É um cuidado. O Quarup, que é uma festa para despedir, né, de quem os deixou no último ano, né? É uma festa muito importante para eles. E é uma festa, no Alto Xingu, reúne um conjunto cultural, né, com 9 povos, né? Entre eles os Yawalapiti, os Camaiorá, os Waucha, os Meinaco, Kuikuru, Nafuqua, Aueti, Matipu. E quando tem o Quarupi, eles todos se reúnem em uma celebração muito bonita, né? Nesse contexto de Covid, juntar tanta gente, né, vira um risco de aumentar, potencializar a transmissão entre eles, né? Então, essa decisão não é unânime, né? Nem todos ainda se fecharam nessa decisão. Tem ainda alguns grupos que estão pensando, porque é um cerimonial muito importante para eles, né? Mas quem tomou essa decisão pensando no risco de propagar a doença entre os outros povos, né? Para ter lá no Alto Xingu, desses 9 povos, a doença já atingiu 4 deles, né? Os Kalapalo, os Matipus, Nafuqua, os Kuikuri e os Aulapit, 5, né? Então, e não todas as aldeias também, né? Porque cada povo também tem várias aldeias. Então, fazer essa festa nesse momento significaria potencializar a transmissão. Foi uma decisão difícil para eles, porque é uma festa muito importante, é uma celebração, né, de despedida das pessoas que eles deixaram, né? Mas eles resolveram adiar, né, essa celebração até que a situação se normalize.
Ô Sara, há uma denúncia em relação à distribuição de cloroquina para a população indígena. Como é que você vê isso?
Claro que não tem evidência sobre a cloroquina. E acho que a questão mais importante é o que está sendo mostrado, né? Porque já aconteceram, e talvez o Paulo tenha exemplo do Xingu e outros também, mas já aconteceram visitas de, por exemplo, de militares para áreas indígenas, levando até jornalistas com eles para mostrar que estão indo lá para ajudar com a questão do vírus. Claro que essa visita também poderia, em teoria, estar transmitindo a doença, o que alguns estão tentando esconder, é a falta de ação das ações mais importantes, né? Que é o que os indígenas estão pedindo e precisando, que são produtos, agora, produtos básicos de gel, de máscaras e outras coisas. Também estão, como sempre, estão reivindicando o direito deles de acesso adequado ao sistema de saúde, se precisam disso, não é? E, como sabemos, tem tanto racismo, discriminação no sistema da saúde, já teve os recursos que foram cortados da CESAI, e isso é uma situação urgentíssima, não é? E por isso que foi feito esse PL, que a gente já conversou sobre ele, e também a ação muito importante da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para que seja implementada um programa completo agora para ajudar os povos indígenas nas coisas que mais precisam agora nesta pandemia. E a cloroquina não está na lista de demandas deles.
Ô Paulo, há veracidade nessa denúncia da distribuição de cloroquina para a população indígena?
O exército esteve lá, de fato, no Yanomami, né? No Xingu, até onde eu sei, não entrou, né? Mas o governo vem fazendo essa campanha, né? Que a cloroquina é a salvação, né? É muito ruim porque cria nas pessoas a ilusão de que há uma cura, né? E isso faz com que as pessoas se protejam menos do que de fato vai funcionar, né? Que é o isolamento, são as medidas, o uso de máscara, as medidas de higiene, as medidas para evitar o contágio, né? Então, essa ilusão de que a cloroquina é a salvação da lavoura, né? É muito ruim como um todo.
Os mais atingidos na população indígena são os idosos e as crianças. O que era necessário nesse momento para preservar os idosos e as crianças indígenas do país, Paulo?
Primeira informação, né? É importante, né, levar as comunidades a informação correta. E aí, voltando à cloroquina, né? A cloroquina é a contra-informação, né? É a informação que os leva a não ter cuidados, né? Então, levar a eles informações é muito importante, como é para a sociedade como um todo, né? Todos nós tivemos que mudar o nosso jeito de viver, né? E se isolar à medida do possível, e adotar máscara, e adotar álcool, e adotar uma série de providências para não propagação do vírus, né? Então, a informação é uma coisa super importante. As medidas de barreira sanitária, né? Então, como é que os índios conseguem, né? Então, o exemplo lá do Xingu e do Panará, né? Como é que eles conseguem não sair da cidade, né? De uma hora para outra, né? Entrarem e ficarem reclusos, não necessariamente estando preparados para isso, né? Então, as roças que eles tinham não estavam prevendo isso. Eles não tinham material de pesca suficiente, eles não tinham nem havaiana suficiente, ferramentas para o roçado, que chega nessa época, né, maio, eles começam as limpezas para os roçados deles. Então, as ferramentas não tinham, lima, facão, as coisas básicas para a sobrevivência deles lá dentro. Como é que eles fazem para viver isso tudo sem ter que ir à cidade comprar? Porque quando a gente olha também as cidades ali do entorno dessas duas terras indígenas, o Panará e o Xingu, todas as cidades têm muitos casos. Mato Grosso, atualmente, está numa situação muito preocupante, sem leitos, com muitos casos, está na curva ascendente o Mato Grosso. Propiciar que eles fiquem na aldeia sem precisar sair é outra coisa super importante. E a terceira questão é, quando o Covid chegar, eles têm que estar preparados. Nenhuma das unidades dentro dessas duas terras indígenas estava preparada para receber uma pandemia dessa dimensão, né? Então, todos os concentradores, todos, 100% dos concentradores que tem dentro dessas duas terras indígenas foram comprados com apoio de fora, não foram comprados pela saúde. Médicos falta, profissionais falta. Todo o cuidado para quando o Covid chegar, os cuidados de tratamento, e aí não é remédio, é oxigenação, são oxímeros, são testes para, né, identificar aonde está e qual é a evolução da doença. A estratégia de alojamento e alimentação isoladamente dessas pessoas que estão em suspeita ou em se confirmando, enfim, uma estrutura de atenção para esses povos para evitar essa mortandade. Lá no Xingu já estamos no 8º falecimento e, como você diz, ou são crianças, a maioria são crianças e velhos, né, as pessoas mais idosas ou as crianças.
No Brasil, cerca de 30% das crianças indígenas são afetadas por uma desnutrição crônica. Sara, vamos ouvir agora uma música da sua escolha, Demarcação Já Remix, Gilberto Gil e outros. O remix da música Demarcação Já foi organizada pelo DJ Man, que convidou diversos artistas e DJs pelo mundo para fazer sua versão da música. A intenção do projeto é trazer um novo olhar e visibilidade às questões indígenas e ambiental. Essa música representa muito para você, né?
O nome da música diz tudo, né? Demarcação Já. Eu acho que não podemos ter uma conversa sobre os direitos dos povos indígenas e outros povos da floresta e o meio ambiente sem falar da demarcação, porque isso é o que eles precisam para poder sobreviver e prosperar.
Vamos ouvi-la.
Por nós não vermos como natural a sua morte sociocultural. Em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do tupi ao tucupi, do Guarani ao Guaraná. Demarcação já, demarcação já.
Os Yanomamis do Brasil só dão nome ao filho quando esse é capaz de se virar por conta própria. Ele é conhecido como filho D. E só quando o filho fica autônomo é que pensam em ter outro. Eles usam plantas anticoncepcionais para evitar um número grande de filhos. A sabedoria indígena está sendo desprezada no nosso país. Quando a gente fala de crescimento sustentável, Paulo, quando a gente fala de integrar o Brasil e a gente esquece da questão indígena.
Quando a gente pega ainda, o Yanomami é um povo grande, mas existem comunidades que têm 50, 100 habitantes. Né?
São 300 aldeias com 26 mil pessoas, Paulo.
Isso. Mas tem comunidades muito pequenas, né? Uma comunidade com 100 pessoas, e quando olha a faixa etária, né, a grande maioria são jovens. Essas pessoas mais velhas são, os índios mesmo falam assim, são as nossas enciclopédias, né? Eles detêm muito conhecimento. Né? E nesse momento, com essa perda grande dos anciões deles, né, eles estão perdendo muita coisa.
Sara, o país não quer ver ou não enxerga a importância da questão indígena. Como sensibilizar a sociedade a respeito de um assunto tão importante?
Não é o país que não enxerga ou que não quer ver, é algumas pessoas, não é? Porque, claro, que os povos indígenas estão ganhando mais e mais aliados no Brasil e fora também. E eu acho que isso é muito positivo, não é? Para fortalecer a luta. Mas, claro, que sim, que tem o problema da invisibilidade de muitas das lutas deles e do fato que, muitas vezes, não são destacados suficientemente na mídia ou em outros lugares. E também tem os grandes inimigos dos povos indígenas que têm muito poder, têm muito dinheiro. Bom, eu acho que todos temos que falar desses assuntos, temos que ouvir as demandas dos povos indígenas. A gente tem um projeto que se chama Voz Indígena, que está traduzindo mensagens, vídeos e outros dos indígenas do Brasil e outros países para muitas línguas, para serem vistos e ouvidos por milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. E os próprios indígenas têm, claro, seus próprios projetos, estão usando as redes sociais, mais e mais, para esse fim também. Eu acho isso fundamental, e para que todos nós possamos contribuir, pressionando o governo brasileiro e outros governos, e as empresas também, nacionais, multinacionais também, que estão violando os direitos indígenas, a parar. E às vezes as pessoas dizem, não vale a pena, não é possível vencer, sobretudo agora com este governo atual. Mas eu diria que, primeiro, isso não é uma mentalidade útil, não é? Porque quando algo é muito ruim, a gente tem que lutar ainda mais. E também a gente já viu que o movimento indígena já conseguiu várias vitórias neste ano e o ano passado também. E eu acho que a situação seria muito pior sem toda essa determinação, toda essa força do movimento indígena. E eles falam que não é uma questão nova para eles, não é? Porque eles já estão resistindo mais de 520 anos. Agora é um momento particularmente perigoso, mas não é uma novidade para eles. Então, eles vão continuar lutando.
Paulo, diante dessa realidade, por onde andam as andorinhas?
Essa frase, né, de um ancião que até já se foi, não foi por Covid, ele teve outros motivos para nos deixar, né? Da percepção dele de que as coisas estão mudando, e muito, mesmo o Xingu, o Parque Indígena do Xingu, o Território Indígena do Xingu, como os índios gostam de chamar, como acho que deve ser chamado, tendo índices de desmatamento de menos de 1%, né? Os índios estão vendo lá dentro que as coisas estão ficando diferentes. O regime de chuva mudou, o uso do fogo, que eles sempre fizeram tradicionalmente e nunca foi um problema, de repente eles começam a perder o controle do fogo, né? Os rios secando, as andorinhas, a fauna como um todo com comportamentos diferentes, as nuvens que eles identificavam como trazendo a chuva associado ao trovão, a estrela, de repente não traz mais, né? Todo esse conhecimento deles sobre a natureza começa a mudar.
O que mais importante vocês gostariam de deixar registrado nessa entrevista, que é fundamental para que os nossos ouvintes se conscientizem do problema da população indígena no país? Começo com você, Sara.
Eu acho que tem tantas questões, tantas iniciativas, mas o mais importante é o fato de lembrar que os povos indígenas são os melhores guardiões da natureza, então são os nossos melhores aliados também na luta para um mundo melhor, na luta contra as mudanças climáticas. Eu acho que a responsabilidade de todos nós seres humanos deste planeta lutar junto dos povos indígenas pela proteção de suas terras.
Do que mais você tem medo, Sara? A sua visão aí de Londres, onde você mora.
Às vezes tem pessoas em países onde não tem povos indígenas que acham que isso é uma questão muito longe, muito separada da vida deles, né? E eles acham que já tem problemas demais para cuidar, que estão mais perto da vida deles. Então, para que eles vão participar na luta dos povos indígenas? Mas eu acho que é muito importante todos lembrar que estamos morando num mundo onde temos muitos vínculos, um mundo globalizado. A demanda que está vindo da Europa e dos Estados Unidos, da China, de outros países, para madeira, para ouro, para petróleo e outras coisas, está alimentando o genocídio dos povos indígenas do Brasil e de outros países. Eu teria medo se isso não for uma questão bem conversada entre o público, bem reconhecida, para realmente gerar atenção e pressão do público, pressão da ONU, pressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outras órgãos internacionais também.
Micorajo cabelo, mana presidente de o cabelo com quinque a minha né, e um papa jo com quinque né. Ali barbari catar, a mi mana, e vai ficar de fugir, como se eu não fugir, tu cabelo oi e cango bacati, a cabelo cai com gana, bom. Ah, né, tá né.
Todas as pessoas que eu conheço, como Sting, como o Nicolas Rolou, presidente da França, Papa, todos me apoiaram, todos eles me falaram que Bolsonaro não é bom que está atacando ele, mas eles estão com ele, tá? Assim que eles me falaram, nós estamos apoiando, nós vamos estar junto com vocês.
Eu agradeço as participações de Paulo Junqueira, do Instituto Socioambiental ISA, e da ativista da Survival Internacional, Sara Senker. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada em abril deste ano, a campanha busca incentivar nossos seguidores a compartilharem suas experiências neste período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco. Como você tem se sentido durante a pandemia do Covid-19? Para saber mais, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.